Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à primeira parte da nossa reunião de hoje, que tem a ver com uma audição conjunta com a Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção Cerâmica e Vidro, que está hoje aqui representada por Maria de Fátima Marques Messias, enquanto coordenadora, com a União de Sindicatos de Aveiro, representada por Adelino Nunes, que ainda não chegou, e que já chegou Joaquim Mesquita, e também com o Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte, representado por Alírio Martins, enquanto presidente. Esta audição conjunta realiza-se no seguimento de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Cumprimento os senhores representantes destas instituições que hoje vão reunir connosco. Esta nossa primeira parte vai ter uma grelha de tempo de cerca de 1 hora e 10 minutos, concretamente 70 minutos. Tem apenas uma ronda e, nesse sentido, eu passo já a palavra à senhora deputada Rita Rato, enquanto representante do Grupo Parlamentar requerente, para fazer, no tempo de 5 minutos, a apresentação do respectivo requerimento que foi aqui aprovado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Queria, antes de mais, começar por cumprimentar a delegação da CGTP. Queria cumprimentar o Sindicato dos Trabalhadores dos Operários Corticeiros do Norte, aqui representado pelo Alírio Martins, e através do Sindicato dos Trabalhadores do Setor da Região Norte, o Joaquim Mesquita, em representação da União de Sindicatos da Aveiro, e a Fátima Messias, em representação da Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção Cerâmica e Vidro, e também da CGTP, e agradecer muito a vossa presença aqui hoje, porque o PCP, no dia 24 de setembro, quando o Sindicato dos Corticeiros do Norte e quando a Comissão de Igualdade da CGTP denunciaram, através de um comunicado, a situação inaceitável e chocante com que a trabalhadora, a operária corticeira Cristina, tem sido confrontada, o PCP, a 24 de setembro, propôs a audição com caráter de urgência desta delegação da CGTP que hoje aqui estamos a ouvir. Propusemos também a audição da Inspetora-Geral da ACT e do Sr. Ministro do Trabalho sobre esta matéria. Antes de mais, queria dizer que a situação com que a Cristina tem sido confrontada, com que esta trabalhadora tem sido confrontada, é uma situação chocante, é uma situação inaceitável e é uma situação que configura a violação de direitos humanos fundamentais. Parece particularmente grave que no século XXI, em 2018, estejamos a ouvir o sindicato e a CGTP a denunciar uma situação com estas características e com todos os contornos que tem do ponto de vista da repressão, da chantagem, do assédio e com tudo que configura de prejuízo na vida desta trabalhadora e da sua família. E, portanto, queríamos, em primeiro lugar, agradecer a vossa disponibilidade, particularmente para nos fazer o ponto de situação desta situação concreta, porque parece-nos que, quer ao nível da eficácia de intervenção da ACT, quer ao nível da proteção da lei e da justiça, isso não bastou a esta trabalhadora para que os seus direitos fossem respeitados, e a situação que tem vivido é profundamente condenável e inaceitável. Eu recordo apenas, porque de facto esta situação tem um histórico. Esta trabalhadora, ao longo da sua vida, já tinha sido vítima de outro experimento coletivo, depois ingressou nesta empresa, foi despedida ilegalmente por extinção do posto de trabalho, a empresa foi condenada, obrigada a reintegrar esta trabalhadora e a pagar-lhe a indenização, e desde que esta trabalhadora foi reintegrada, dando cumprimento a uma situação judicial, a uma decisão judicial, esta empresa e a administração desta empresa têm tido um comportamento inaceitável e altamente reprovável. Esta trabalhadora foi sujeita a situações de repressão, de assédio, de humilhação, que eu acho que o comunicado do sindicato de setembro tornava muito, muito, muito visível e muito expressível o que significa de facto esta situação, quer ao nível da proibição da utilização de espaços da empresa que são utilizados por outros trabalhadores, como é o caso do WC, que a trabalhadora teve que chegar ao ponto de levar um pano para proteger a sua privacidade, isto é de uma humilhação bárbara ao que esta trabalhadora foi sujeita. Esta trabalhadora foi impedida de utilizar o parque de estacionamento da empresa. Esta trabalhadora foi agredida verbalmente, foi ameaçada, para além do que significa ter sido reintegrada não no seu posto de trabalho, foi reintegrada noutras funções que configuram trabalhos forçados. Eu passo a ler o que dizia o comunicado do sindicato de setembro. A trabalhadora foi reintegrada e foi condenada a um trabalho completamente improdutivo, de carga e descarga de uma palete com os mesmos sacos, com mais de 15 a 20 quilos ao sol, num ambiente com temperaturas às vezes superiores a 40 e 45 graus centígrados, com constantes hemorragias nasais. Portanto, é disto que estamos a falar. Estamos a falar de uma empresa, de um setor muito importante da indústria corticeira, que no século XXI sujeita uma trabalhadora que recorreu de um despedimento ilegal a trabalhos forçados e a situações de profunda repressão, de assédio e de humilhação. Eis que, a partir de uma intervenção da ACT, e a primeira questão que eu queria colocar é, o sindicato requereu a intervenção da ACT denunciando estes maus-tratos, este trabalho forçado e esta situação, a partir dessa intervenção da ACT, a primeira coisa que me ocorre é por que não a ACT ter notificado o Ministério Público quando de facto de um crime, porque o assédio está previsto e está tipificado no Código de Processo Penal como tal. Em primeiro lugar, é se consideram, se a análise que fazem desta situação é de que a ACT interveio com toda a eficácia que podia relativamente a esta matéria. Porque, de facto, desde então, desde maio, desde que esta trabalhadora foi reintegrada, o procedimento tem sido este, mesmo após a intervenção da ACT. Porque mesmo após a intervenção da ACT, que conheceu-se há dias, resultou numa condenação por assédio, só por assédio, porque existirão outras condenações à empresa, mas só por assédio, numa condenação de 31 mil euros, a verdade é que a trabalhadora mantém-se fora do seu posto de trabalho, a fazer trabalho que não consta da sua categoria e sujeita a este tipo de clima de repressão, de assédio e de chantagem. Portanto, entendemos que esta situação é inaceitável, entendemos que deve ser garantido desde logo a reintegração no posto de trabalho com todos os direitos que daí decorrem e por isso aquilo que queríamos ouvir relativamente esta situação era fazer-nos um ponto de situação e a avaliação dos mecanismos legais que funcionaram e como é que avaliam, de facto, a eficácia, sendo que da parte do PCP, não podia aqui deixar de o dizer, queria também transmitir-vos, através da delegação da CGTP, à trabalhadora, à Cristina e a todos os trabalhadores do setor, uma profunda palavra de solidariedade e de força nesta luta, que é uma luta, imagino, muito dolorosa, mas muito importante, porque estamos a falar, de facto, de dignidade e de direitos humanos fundamentais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra aos nossos convidados, que têm o tempo de 15 minutos. Não sei se vai ser só uma pessoa ou se vão dividir o tempo. A gestão é vossa, só preciso depois saber, à medida que quiserem intervir, que me vão dizendo para eu vos dar a palavra.
Bom dia a todos presentes. Estou cá em representação do Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte e venho falar-vos de um caso que tem sido amplamente falado a nível nacional e, de certa forma, a senhora deputada já aqui alimentou. Estamos a falar de uma trabalhadora, uma tão simples trabalhadora fabril de uma empresa corticeira que a única coisa que sabe é fazer o seu trabalho, como sempre fez, nos 9 anos, mais de 9 anos que trabalha nesta empresa corticeira. Acontece que esta trabalhadora padece de alguns problemas de saúde, estamos a falar de Cristina Manuela Neves Tavares, já há uma série de anos, que são de conhecimento da empresa, conforme documentos tenho aqui que depois posso deixar para vocês reproduzirem, se assim o entender, ou seja, tem problemas de saúde musculoesqueléticos, mais concretamente com tendinites, aqui planificadas com documentos médicos, é acompanhada por um psiquiatra, também tendo alguns problemas desde que este problema surgiu. Portanto, tem aqui uma série de documentos que a empresa é conhecedora deles e tem no processo que sim. O que é que acontece aqui? Esta trabalhadora, por uma decisão de um tribunal, já de uma instância superior, estamos a falar mais concretamente da relação do Porto, decidiu pela reintegração de esta trabalhadora que foi vítima de uma extinção de posto de trabalho, no nosso entender, desde o início, sem fundamento aparente que o justificasse. Por isso mesmo o coletivo de juízes teve esse entendimento e a 7 de maio de 2018, depois de uma decorrência de uma extinção de posto de trabalho que começou mais concretamente em junho de 2016, transitou em primeira instância, mais tarde para a relação, e que a empresa não acatou de boa fé. Ou seja, o sindicato em 24/5, depois de já ter algumas reuniões feitas com a empresa, detectou que não estavam a ser cumpridas, aliás, as indicações da própria decisão de tribunal de instância superior, e estava a ser feita uma perseguição, no nosso entender, drástica, no sentido de denegrir a imagem como pessoa, como trabalhadora e sob todos os aspectos relativamente a esta nossa associada. E então fez um pedido de intervenção com caráter de muito urgente à ACT Entre Douro e Bouga, que cobre a região, que atua no nosso setor daquela região, em que pedia uma intervenção o mais rápido possível, no sentido de a degradação que estavam a fazer perante uma trabalhadora do setor corticeiro. E com a data de 24/5, ou seja, nós de 7 de maio até 24/5 reunimos com a empresa não mostrou vontade, aliás, é dito por uma pessoa que se apresenta ligada à administração da empresa nessa altura que nós ganhámos em tribunal, depois de ter perdido numa relação, continuava a indicar que ganhava em tribunal e que tinham dinheiro e que o dinheiro daria para pagar um despedimento, seja ele de quem for, a empresa que tinha dinheiro e poderia pagar para despedir quem quisesse. Nós, é evidente que dissemos que a vontade da trabalhadora não era ser despedida, nem receber qualquer dinheiro a troco de aceitar este despedimento. Aliás, tinha um momento que obrigava a que houvesse uma reintegração e fizemos então a queixa à ACT. Mais tarde, em 21/6, estamos a falar no mês seguinte, novamente com um caráter de muito urgente, fazemos no pedido de intervenção à ACT relativamente ao processo, porque nesse momento detectámos em conversa que temos diárias com a trabalhadora e com alguns trabalhadores, porque nós temos outros associados dentro da empresa e é bom saber lateralmente se realmente aquilo que a nossa associada corresponde à verdade, e detectámos que sim, fizemos um novo pedido porque outra vez com um caráter de muito urgente, porque a coisa, entretanto, estava-se a agravar. Recebemos, mais tarde, um ofício da ACT, Autoridade das Condições de Trabalho, a dizer que a empresa já tinha sido visitada e que estava a ser acompanhada na situação e nas queixas que nós denunciamos, com data de 21/6/2018. Acontece que a ACT, a muito custo, isto depois de novas reuniões com a empresa e de denúncia pública da situação, a ACT então levanta um auto notícia, deu-nos conhecimento, depois de nós termos sido constituídos assistentes ao processo para termos acesso àquilo que a ACT fez no terreno e ao conhecimento que tem das queixas que fizemos, e aquilo que detectámos é que no auto notícia a ACT mantém Todas as acusações que nós fizemos à empregadora, Fernando Couto Cortiças, mantém todas, detectando com duas inspectoras no local que tudo corresponde à realidade e que detectou, para além disso, outras situações de caráter de ilegalidade, que estão todas aqui especificadas no auto de notícia da ACT. Novamente tivemos que a morosidade e o desgaste que está a ser provocado numa trabalhadora, que é uma simples trabalhadora, com uma categoria que não está a desempenhar na fábrica onde labora, depois de mais denúncias públicas e de novamente tentarmos, por este intermeio, reunirmos com a Associação dos Empregadores de Cortiça, mais conhecida por APCOR, no sentido de ajudar à resolução deste problema. A APCOR disse simplesmente que não iria se meter no caminho de um associado seu, visto a coisa a estar muito avançada e que lhes passava ao lado, sensivelmente. Recorremos a uma série de instituições, no sentido, nomeadamente ao Sr. Presidente da Câmara da região. Estamos a falar de um setor que é muito credível na região e tem muito nome, e está aí nas primeiras páginas de todos os jornais, e que isso era mau para o próprio setor, porque estamos a falar de um empregador que, por incumprimento de uma decisão do Tribunal de Linha Superior, estamos a falar de uma relação, entende que não deve cumprir, que tem dinheiro para pagar multas e que está acima da lei. O Sr. Presidente da Câmara também ficou muito, muito preocupado com a questão, mas disse também que não podia fazer nada. Portanto, neste entretanto, a ACT obriga-se a mostrar, e depois de ouvir as testemunhas da empresa, a mostrar os autos, o que é resultante do auto de notícia relativamente a esta empresa, e aplica uma coima já de um valor, se pode considerar, mas a importância aqui não é o valor, é a empresa cumprir com a obrigação que não está a ter. E então temos acesso ao relatório todo. Acontece que, depois destas situações todas, em que há aqui uma empresa que é claramente a prevaricadora desta situação, depois de perder num tribunal de instância superior, continua a dizer e continua a ter atitudes, aliás, no processo daqui, o auto da ACT vê-se fotografias, é inadmissível, por exemplo, que se diga que alimentar uma palete de cortiça com sacos em cima, e aqui tem imagens, fotografias, é que as pessoas têm a noção que um saco é uma coisa pequena, e então ponham a trabalhadora que tem algumas dificuldades a fazer os sacos junto a escassos centímetros de umas telhas de plástico. Ninguém aguenta nesse estado. Aliás, naquela empresa ninguém trabalha naquele sítio. Coisa que não se enquadra com a categoria profissional dela. Nós detectámos isto e a ACT fotografou e está cá no processo. Outra questão é ter uma casa de banho em que toda a gente serve, se estamos a falar pessoas do sexo feminino, meter uma fechadura com a chave dada a cada trabalhador e aquela trabalhadora não ter acesso àquela casa de banho e ter que se deslocar a uma casa de banho cá fora, certo é com um vidro fusco, mas que quem está fora, nomeadamente os homens no estaleiro, tem acesso a ver a imagem da pessoa que está lá dentro, ainda que sejam sombras. Isso é inadmissível. A trabalhadora, a dada altura, apresenta-se com uma toalha para ao menos tapar-se, de certa forma, as sombras que se possam ver, e até nisso a empresa pegou. O estacionamento, para não falar dos riscos que tem no carro, supostamente feitos lá dentro, mas nós nunca os mencionámos porque não temos provas, e mesmo a própria trabalhadora, a verdade é que tem um carro riscado, e entre meter fora, isso é proibido meter lá dentro e ter que meter fora novamente, também estão cá fotografias. Isto tudo, atenção, que é detectado por duas inspectoras que vão ao terreno e detectam tudo, com registros fotográficos. Ao ponto de perguntarem a uma pessoa, estamos a falar mais concretamente ao filho do administrador, que é a pessoa quem administra a empresa, e está cá numa frase bem salientada, nós já tínhamos conhecimento disso, que isto foi dito à frente da trabalhadora, às senhoras inspectoras dizer, ela gosta do que faz, ela vem cá, sobe quarto salário. Esta frase foi dita, está cá, as inspectoras detectaram e resistaram, salientaram esta frase que foi dita à frente de uma altura em que a própria inspeção disse, nós não sabemos o que fazemos. Tivemos, entretanto, uma série de reuniões durante este processo todo, e nomeadamente, mais recentemente, com a senhora inspetora-geral da região, porque quem intervém no terreno são duas inspetoras, e tem uma inspetora da região, entre Douro e Boga, conhecida por doutora Banda Caramelo. Temos tido reuniões, eles dizem que têm outros autos para levantar, nomeadamente em questões de saúde e segurança de trabalho. A verdade é que nós entendemos que há aqui matéria crime, por isso é que avançamos para o diabo de Santa Maria da Feira com processo crime, mas entendemos que quem o deveria fazer, neste caso, seria a ACT, porque foi desrespeitada mais do que uma vez no terreno, mesmo eles atuando sobre a decisão de um tribunal de relação superior. Acontece que, a partir do momento que há um auto de notícia conhecida e é publicamente, a empresa, depois de já ter um terceiro advogado, estamos a falar de um terceiro jurista a defender a empregadora, faz uma comunicação em mão, mais tarde por correio, que diz simplesmente: suspendemos preventivamente a trabalhadora em questão, comunicamos que fica suspensa preventivamente sem perda de retribuição, isso está na lei, para a organização de um processo disciplinar tendo o seu despedimento a justa causa. Ou seja, a empresa, ainda não satisfeita e de incumprimentos durante estes meses todos, porque o tempo desgasta, faz uma suspensão e suspende a trabalhadora a troco de uma decisão que nós não conhecemos nem ela. Até hoje, desde a data de 28 de novembro, ainda não conhecemos processo disciplinar com vista a despedimento nenhum. Conhecemos uma suspensão. Certamente percebemos que hoje, se dissermos à CT, porque estivemos com a Senhora Inspetora-Geral do Trabalho a nível nacional e dissemos que havia aqui uma empresa prevaricadora numa ilegalidade irrecorrente, ou seja, é recorrente de uma decisão que já vem de trás, mesmo da própria, dos próprios organismos que, de certa forma, regulam as relações laborais, que insiste dia para dia na situação, e estamos agora, aquilo que temos ultimamente também são posições escritas para a imprensa pelo supostamente jurista que defende neste momento a empresa, que diz algumas barbaridades, é uma pessoa conhecida no meio mundo laboral. O que acontece é que, corra-se tudo, há aqui um processo. Quem é que pode fazer alguma coisa de um empregador que não tem sido exemplo para o setor e continua a fazer ilegalidades? Quem são as instituições, ou quem é que vai botar mão nisto? Ou será que estamos à espera de uma trabalhadora que a própria ACT reconhece no auto que já perdeu não sei quantos de peso e que diz que a saúde tem-se degradado a olhos vistos? As próprias inspectoras detectam isso e está cá no processo. Será que esta empresa está acima da lei, está acima de uma associação, está acima de toda a gente, está acima de um tribunal? Isto não é crime. Esperemos que, a seu tempo, o DIAP da feira faça o seu trabalho, porque metemos lá um processo e o processo continua a ser seguido noutras instâncias pelo nosso jurista, que nos diz que este caso nunca viu tal coisa no meio jurídico, e ele próprio e colegas que o dizem, nunca se viu tal coisa. Há aqui uma empresa que é criminosa. Hoje pode-se dizer isso. É uma empresa que é criminosa e insiste na recorrência do crime que cometeu há uns meses e continua a cometer. É essa a nossa preocupação, é isso que nos traz aqui, e é esta situação que temos de uma mulher só. Estamos a falar de uma mulher que trabalha, é tão simples uma trabalhadora, que nunca teve processos de faltas, nunca teve qualquer coisa que levasse à intenção de extinguir posto de trabalho ou mesmo ser enquadrada num despedimento coletivo. Não se percebe.
Mais, talvez, porque o Alírio já, sim, o Alírio já colocou o essencial. Nós estamos, de facto, perante um ataque violentíssimo a tudo quanto são direitos, liberdades e garantias, e achamos muito oportuno esta audição, porque esta Casa, e pelo respeito que temos às leis, ao contrato coletivo de trabalho e à Constituição da República Portuguesa, este pode ser um caso exemplar, mas é um caso que não pode continuar assim, porque já foi tudo retratado, e é que o que se passa é que não estamos perante uma empresa do século, de há uns séculos atrás, uma empresa que foi reconhecida até pelo IAPMEI como uma empresa de referência, e o dinheiro não paga a dignidade de qualquer ser humano, e o que se está a passar requer de todas as entidades não fugir à questão, mas o enfrentar à questão. Como é que isto acontece? A trabalhadora está suspensa desde o dia 28 de novembro, sem saber as razões, sem lhe terem sido comunicadas, está num processo de fragilização constante da sua saúde, e este caso torna-se público por uma questão, que foi a coragem de uma pessoa defender o posto de trabalho em troca do dinheiro que não paga a sua dignidade. Quando um país deixa que esta situação continue por mais um dia, então são as instituições neste país que não estão a funcionar. O apelo que fazemos é que a Assembleia da República, os senhores e as senhoras deputadas, lancem mão a este processo, façam tudo aquilo que cabe à Assembleia para que nós, de facto, sejamos uma casa de lei, de direito e de respeito pela dignidade humana.
Muito obrigado. Vamos iniciar a nossa única ronda. São intervenções por cada grupo parlamentar. de 5 minutos cada uma e no final terão 25 minutos para fazer os vossos comentários ou dar as vossas respostas. Passo a palavra à senhora deputada Susana Lamas, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo então por cumprimentar o Presidente Alírio Martins, também Maria de Fátima Marques Macias, a coordenadora da Federação Portuguesa de Sindicatos de Construção Cerâmica e Vidro, e também Joaquim Mesquita, da União de Sindicatos de Aveiro. E, desde já, uma primeira nota, dizer que nós, o Grupo Parlamentar do PSD, reprovamos toda e qualquer má prática laboral, ou todas, não podemos aceitar de todo ilegalidades, e, portanto, a existência de práticas de assédio moral ou outras violações de direitos ou deveres laborais são por nós, obviamente, pelo Grupo Parlamentar do PSD, inaceitáveis e condenáveis. Posto isto, também gostaria de dizer que, agora olhando ao caso em concreto e ao requerimento que vos traz, no fundo, a esta comissão, o que nós aqui vemos, há aqui um conjunto de alegadas violações da lei relativamente a uma trabalhadora em concreto, e a respeito disso gostaríamos de dizer, aliás o PSD também já o disse anteriormente e gostaria de reiterar essas afirmações, de que há uma entidade fiscalizadora, e vocês aqui já o fizeram referência, há uma entidade fiscalizadora das relações laborais, eu estou-me a referir à ACT, que é competente para fazer essa fiscalização, se há ou não há o incumprimento da lei, e o Parlamento fiscaliza a atividade da ACT e do Ministério que a tutela, portanto, são essas as nossas competências, e dizer-vos que vigora em Portugal um princípio, que é o princípio da separação de poderes. E vemos também que, de facto, o que aqui acontece é que nós não nos podemos substituir aos tribunais, nem nos vamos fazer substituir aos tribunais no julgamento de casos concretos. Face àquela informação que aqui nos traz e também nós vemos na comunicação social, trata-se de um caso que, de facto, está a ser acompanhado pela ACT, o Presidente Alírio Martins também a isso fez referência, que de facto ele está a ser acompanhado, que tiveram lá inspectoras, portanto há um processo, há autos de notícias que já foram levantados, há todo um procedimento que está a ser, que se está a desenrolar. Por outro lado, também já nos fez referência que o próprio Ministério Público já terá sido informado através do DIAP de Santa Maria da Feira, face à informação também que aqui nos faz chegar, e portanto o Tribunal também tomará as suas diligências, portanto cabe de facto aos tribunais administrar a justiça e defender os direitos e interesses que são protegidos dos cidadãos e dirimir os conflitos. Aliás, eu estou quase a citar o artigo 202 da Constituição, é essa a competência dos tribunais, e portanto faça tudo isto que vos faço referência. Não vos vou colocar propriamente uma questão, nós acompanharemos de facto as matérias, mas acompanharemos as matérias dentro daquela que é a competência da Assembleia da República. Portanto, não nos vamos imiscuir nem introduzir nas competências que são de outros órgãos, obviamente acompanharemos estas práticas a serem provadas e a seguir-se todo o percurso, não são de todo, obviamente são de condenáveis, mas consideramos que a nossa competência é no âmbito da fiscalização, se a ACT de facto está ou não está com a sua atividade, pois entretanto também teremos aqui a própria audição da ACT e poderemos averiguar de todo o procedimento, se todo o procedimento está a ser correto ou se não está a ser correto, portanto não cabe-nos a nós fazer essa avaliação no caso em concreto, se está a ser ou não está, se a prova não nos compete a nós ser feita. Portanto, de facto, acompanharemos isso com estas matérias, mas naquela parte que diz respeito à Assembleia da República. Portanto, era isto que o Grupo Parlamentar do PSD tem para vos dizer, e nesse sentido faremos o acompanhamento que nos cabe a nós, Assembleia da República. Muito obrigada.
Passo a palavra agora à Sra. Deputada Carla Tavares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os nossos convidados e agradecer o facto de se terem deslocado à Assembleia da República para nos prestar esclarecimentos sobre este acontecimento, dizer também que o Partido Socialista, desde que tomou conhecimento pelos órgãos de comunicação social desta situação, de imediato dirigiu uma pergunta ao Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre esta situação, perguntando se tinha conhecimento da situação e também solicitando informações no sentido de saber se a ACT já havia realizado algumas diligências, em caso afirmativo, quais essas diligências e quais os resultados. Também saber se esta empresa estava a cumprir as orientações que tinham sido transmitidas pela própria ACT e também referindo que, caso a situação de assédio moral se fosse efetiva e continua a existir, quais seriam as consequências e as iniciativas da ACT para garantir os direitos da trabalhadora. Bem, não podemos deixar de referir que foi com alguma surpresa positiva que agora recentemente também tivemos conhecimento da multa que foi aplicada, da coima que foi aplicada à empresa na sequência desta situação e que poderá haver certamente quem considere que a multa foi insuficiente, mas o que é certo, e tendo em conta o histórico neste tipo de situações no nosso país, parece-nos que 31 mil euros já foi um valor substancial e que fará com certeza não só esta empresa, mas também outras empresas que insistam na prática deste tipo de comportamento e de atitude perante os seus trabalhadores, possam repensar melhor os seus comportamentos e pensar de uma vez por todas que os direitos dos trabalhadores também são para se cumprir. Esta situação foi muito falada na comunicação social, como todos nós sabemos. Referir, e esse é um aspecto importante, que esta situação não só está a ser acompanhada, aliás, foi também nesse sentido que foi formulada a pergunta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, está a ser acompanhada pelo ACT e continua a ser acompanhado. Como aqui já foi referido, esta coima que foi aplicada foi no âmbito de um processo e apenas pela questão do assédio, mas a empresa continua a ser acompanhada pela ACT e também há os vários processos em tribunais. Obviamente, e como disse aqui a minha colega do PSD, a deputada Susana Lamas, a Assembleia da República tem limites quanto à sua intervenção e não se pode fazer substituir nem aos tribunais, nem ao ACT, mas tem aqui também um papel importante a representar e a prova de que temos um papel é precisamente esta pergunta que o Partido Socialista também dirigiu ao Governo, porque este também é o nosso papel, não é só produzir leis, mas também verificar pelo seu cumprimento e também salvaguardar sempre o direito não só dos trabalhadores, mas de todas as pessoas de uma forma geral. Há aqui algumas questões, no entanto, que eu gostaria, e que são esclarecimentos quanto à situação em concreto, que eu gostaria que se pudessem respondessem. Eu ouvi há pouco que referiram que há outros trabalhadores da empresa que são também associados ao sindicato. Quando toda esta situação se tornou pública, houve uma altura em que houveram alguns trabalhadores que vieram também a público defender a própria empresa, dizendo que a trabalhadora afinal estava a mentir e que nada disto era exatamente como se passava. Bem, gostava também que nos esclarecessem sobre estas notícias que na altura vieram também a público e também, creio que aqui ainda não foi referido, se foi referido na vossa apresentação inicial, eu peço desculpa, não prestei atenção, mas a trabalhadora, todo este processo decorre após a gravidez desta trabalhadora. É que chegou-se a falar, eu fiquei sempre com esta dúvida, porque a determinada altura chegou-se a falar nessa possibilidade. Eu própria acabei por nunca ver esclarecida esta situação, se de facto este comportamento por parte da empresa decorreu de uma situação pós-parto da trabalhadora ou se realmente não teve nada a ver com essa situação. E dizer-vos que, tal como estivemos até agora e desde que esta situação foi tornada pública, estaremos atentos, o parlamentar estará atento a esta situação e procurará acompanhar e fazer sempre tudo o que for possível e que estiver ao seu alcance para salvaguarda do direito desta trabalhadora, dos trabalhadores e, no fundo, dos cidadãos em geral. Muito obrigada.
Muito obrigado. O Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar Maria de Fátima Messias, o Adelino Nunes, Joaquim Mesquita e o Alírio Martins, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu tive a oportunidade, no passado sábado, encontrar com o Alírio, eu e a Catarina Martins e o Moisés Ferreira, encontrarmos com o Alírio Martins e com a trabalhadora em causa, e de ouvir o testemunho na primeira pessoa. e é absolutamente chocante o que aconteceu com esta trabalhadora nesta empresa. Não se trata, como disse a senhora deputada do PS, de factos que, a serem provados, são graves. Estes factos são, já foram provados. Ou seja, não estamos aqui entre a palavra de uma trabalhadora contra a palavra da empresa. Estamos perante factos dados como provados pela Autoridade para as Condições de Trabalho. Estamos a falar de uma empresa que já desrespeitou uma decisão de um tribunal e que continua a desrespeitar todos os dias, não apenas a decisão desse tribunal, que era de integrar a trabalhadora na sua categoria, no seu posto de trabalho, com as funções que lhes eram devidas, e que continua a desrespeitar diariamente os direitos humanos. Já foi aqui descrito as obrigações, o tipo de tortura que foi feita a esta trabalhadora, de obrigar a fazer um trabalho improdutivo 9 horas por dia, sempre a carregar os mesmos sacos de rolhas, os locais onde a puseram a trabalhar, verdadeiramente indignos, configuram um perigo para a sua saúde. A questão das batas diferenciadas, da humilhação da casa de banho, de a porem em lugares onde ela tinha vertigens, sabendo que ela sofre desses problemas, de a explorar, ou seja, isto tem pormenores de sadismo absolutamente chocantes. E depois deste processo de tortura, estamos perante uma empresa que entende que pode continuar a desrespeitar a lei, que nunca aceitou a decisão do tribunal, que faz esta perseguição a uma trabalhadora, que é uma força da natureza, que merece toda a nossa solidariedade pelo facto de ter enfrentado esta empresa e estar a denunciar este caso. É muito importante, não apenas para ela, mas para todas as trabalhadoras, e é muito importante que ela saiba que nós estamos solidários com ela, estamos do lado dela. A Assembleia da República está do lado dela e que o Parlamento está inequivocamente do lado desta trabalhadora, que está a lutar pelo cumprimento da lei contra uma tortura, um desrespeito e uma empresa que é prevaricadora e que quer pura e simplesmente manter o seu salário, poder ter rendimento para apoiar o seu filho, que ainda por cima tem problemas, e manter o seu posto de trabalho. O que aconteceu nos últimos dias ainda é mais grave e alerta-nos ou mostra qual é a condução da empresa e alerta-nos também para uma dimensão que nós discutimos aqui no Parlamento sobre a lei do assédio, que foi a empresa suspendeu a trabalhadora para lhe instaurar um processo disciplinar por ela estar a difamar a empresa. Nós discutimos isto na lei, quando discutimos aqui a lei do assédio, que entrou em vigor em outubro do ano passado. E a lei, pusemos na lei justamente um novo artigo, um novo número de um artigo, a dizer que as empresas estão proibidas de fazer processos disciplinares sobre temas que estejam relacionados com a denúncia do assédio. E, portanto, a estratégia que neste momento a empresa está a ter é uma estratégia que, mais uma vez, viola uma lei que até foi feita recentemente, justamente tendo em conta os casos em que as empresas retaliam a denúncia de casos de assédio com processos disciplinares por difamação. O que é que vai acontecer? A empresa vai, já suspendeu a trabalhadora, vai fazer um novo despedimento ilegal. Obviamente o tribunal vai voltar a dar razão à trabalhadora, mas enquanto o pau vai e vem, como se costuma dizer, a trabalhadora vai ser, eventualmente, novamente despedida de forma ilegal, voltar ao subsídio de desemprego, que é muito abaixo do seu salário, voltar a um processo longo no tribunal para provar a ilegalidade do novo despedimento que a empresa quer fazer, e obviamente que o tribunal lhe vai dar razão, porque está, quer dizer, com os factos da ACT, com a decisão anterior do tribunal, está na cara que este despedimento é ilegal e, no entanto, a empresa quer utilizá-lo para destruir esta trabalhadora. A empresa quer desfazer esta mulher. É isto que está em causa. É isto que está a acontecer. E, portanto, eu acho que nós temos aqui matéria, primeiro, sobre a lei do assédio, perceber, nós que somos legisladores, o que é que podemos fazer para que as leis sejam cumpridas e para que empresas que desrespeitam a lei, que se aproveitam, que utilizam estes procedimentos para tentar esmagar as pessoas, como é que nós podemos ter um quadro legislativo que seja eficaz? Segunda questão, nós, eu acho que há aqui matéria que é evidentemente criminal, que essa não nos diz respeito. Parece-me evidente que aqueles patrões da Fernando Couto Cortiças, aqueles patrões são criminosos, não é só a empresa, aqueles patrões, aquelas pessoas, aqueles indivíduos são criminosos e serão certamente, isso será avaliado em tribunal. Esperamos que o Ministério Público atue também no sentido de, enfim, de colocar esta empresa em tribunal pelas ofensas à integridade física, à dignidade da pessoa humana, pela violação da segurança no trabalho, pela perseguição, e será um processo no tribunal. Gostava de fazer três perguntas concretas. Primeiro, seria importante para nós que o sindicato, que tem acesso ao relatório da ACT, que pudesse enunciar quais são os factos que a ACT dá efetivamente como provados, eventualmente até podendo dar-nos conhecimento de alguns excertos desse relatório que sejam particularmente significativos. Se o puder fazer, eu acho que era muito útil para a nossa discussão neste Parlamento. Segundo, como é que entendem que neste momento nós podemos agir? Nós entendemos que o Ministério do Trabalho pode agir, que existem instrumentos que permitem ao Ministério chamar a empresa, contactar diretamente a empresa e fazer ver que a empresa não pode, de facto, estar a atropelar como tem estado a atropelar a lei, e nós temos que evitar que este caso se que este caso continue a desenvolver-se por via desta suspensão, de um processo disciplinar, de um novo despedimento ilegal. Isto não pode, quer dizer, seria gravíssimo se nós não tivéssemos os instrumentos para travar esta situação neste momento, tendo em vista até que a ACT já fez uma atuação que é, pelo que nós sabemos, não conhecemos o relatório, mas que é bastante, enfim, que foi detalhada, que foi empenhada, que foi eficaz naquilo que está ao alcance nas próprias competências da ACT. Só que depois a ACT não consegue, não tem os instrumentos que lhe permitam fazer mais do que passar as contraordenações. E, portanto, termino com isto. ACT, o que é que entendem que o Ministério e o Parlamento pode fazer no concreto? E também não queremos acreditar que a APCOR continue em silêncio ou a legitimar uma prática de uma empresa que põe na lama o nome de um setor.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Queria cumprimentar antes de mais, enfim, FEVICOM, a União dos Sindicatos de Aveiro e os Sindicatos Corticeiros do Norte, aqui presentes, agradecer. E umas palavras muito breves, em primeiro lugar, para dizer que a situação que aqui nos é trazida e tal como ela nos é trazida, é naturalmente uma situação chocante e que, da parte do CDS, qualquer circunstância em abstrato que represente desrespeito pela dignidade dos trabalhadores, situações de desrespeito da lei, situações de desconsideração daquilo que são os direitos mais elementares de qualquer trabalhador, são para nós objeto de repúdio. Naturalmente que, dito isto, nós não podemos deixar de reconhecer também, quando estamos a dizer isto, estamos a dizer em abstrato, porque, simultaneamente com os factos que nos são alegados relativamente a uma situação de uma trabalhadora em concreto, são-nos trazidos também um conjunto de factos que, apesar de tudo, significam precisamente que, em Portugal, as instituições funcionam e o cumprimento da lei é devido nos termos que estão estabelecidos. Aqui na Assembleia da República nós temos o dever de fiscalizar as entidades administrativas e o Governo para saber em que medidas estão a fazer tudo o que está ao seu alcance para o cumprimento da lei. E neste caso concreto, aquilo que nos é trazido é que há uma determinada trabalhadora, tal como a situação nos é trazida, trata-se de um caso pontual, que não envolve a situação da generalidade dos trabalhadores. Aliás, de resto, um dos aspectos que é alegado por ser precisamente chocante é por haver um contraste grande entre o tratamento desta trabalhadora em concreto e dos outros trabalhadores. É uma situação pontual, envolvendo uma empresa, uma situação também pontual, aparentemente, pelo menos tal como nos é trazido, e no âmbito dessa situação foram desencadeados os mecanismos habituais. A ACT teve intervenção, aparentemente existe já uma decisão que penaliza a empresa e assume alguns dos factos que são alegados na queixa. Essa, segundo o creio também, e apenas disponho dos dados que estão na comunicação social e aqueles que nos foram também trazidos, está em período de reclamação e, portanto, de poder ser objeto de discussão ainda, em termos de procedimento habitual, seja reclamação graciosa, reclamação hierárquica, ou seja, através de uma impugnação judicial, tanto quanto sei, será nesse âmbito desse processo que ainda está a decorrer. E relativamente ao processo judicial, não percebi se a decisão de primeira instância era favorável ou desfavorável à empresa. O que é certo é que parece que na relação a situação da trabalhadora foi reconhecida e segundo me parece pelos prazos, parece-me que ela já terá transitado em julgado essa decisão e, portanto, a trabalhadora foi reintegrada e agora há uma discussão de novos factos e de alegado assédio. Bom, os factos a comprovarem-se são, obviamente, e como já disse, lamentáveis, mas naturalmente que a nós é preciso dar espaço às instituições que têm precisamente o dever e o cumprimento, o dever de assegurar o cumprimento. Agora, há aqui um aspecto que é decisivo para nós da parte do CDS. É que esta matéria já foi objeto, inclusivamente, de um requerimento do Partido Socialista ao Ministro. E esse requerimento data de 21 de setembro deste ano. Esgotado o prazo regimental estabelecido na lei para o Governo responder, o Governo não respondeu. E aí é que nós queremos saber, e é esse o nosso papel fundamental, é perceber se o silêncio mais grave aqui é do Governo, se da parte do funcionamento das instituições o Governo está a fazer tudo o que devia para acautelar esta situação, naturalmente outras também que possam haver, mas creio que é esta a questão que se tem que pôr também aqui no âmbito dos poderes que nós temos na Assembleia da República, de fiscalização do Governo, e perceber porque é que não respondeu, e não respondeu de facto, confirmei na aplicação na internet que a resposta, pelo menos formal, não está registada, portanto o Governo não respondeu a uma pergunta do Partido Socialista sobre esta matéria. A pergunta era bastante concreta, se o Governo tinha conhecimento, se estava a acompanhar, se sabia se a ACT estava a acompanhar, que mecanismos, o que é que estava a ser desenvolvido, e estas perguntas ficaram sem resposta. Como nós vamos ter aqui o Sr. Ministro, que faz parte também do conjunto de entidades que foram, no requerimento do PCP, foram indicadas para que sejam ouvidas, eu creio que esta resposta a esta matéria para nós era de maior importância. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para concluir a ronda, a Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer que o Ministro também não respondeu à pergunta do PCP. Não sei se o CDS fez pergunta. O PCP fez uma pergunta no dia 13 de setembro, não teve resposta. Aliás, e voltámos a fazer nova pergunta na sequência desta decisão da aplicação de uma suspensão à trabalhadora como retaliação à condenação de 31 mil euros por assédio e, portanto, também ainda não tivemos resposta. Aliás, até diria mais, o PCP, sede do Orçamento de Estado, na audição da Ministra da Igualdade sobre esta conversa genérica sobre a importância da igualdade e dos direitos de maternidade e patriarcado, colocou esta questão à Ministra, dando o exemplo de como é que não basta estar na lei para que se consagrem na vida direitos de maternidade e paternidade e respeito pelos direitos dos trabalhadores. Também não tivemos resposta por parte da Ministra. Aliás, a Ministra até disse que se recusava a entender que esta era a prática das empresas e, portanto, não tinha exatamente a mesma visão sobre o mundo do trabalho que tem o PCP. Sobre as várias questões que vocês colocaram, e eu queria agradecer porque, de facto, o Alírio deu um conjunto de elementos muito precisos sobre as questões que colocámos, queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, quando a ACT foi fazer uma ação inspectiva, foi pedido do sindicato. Portanto, porquê é que a ACT não notificou o sindicato para estar presente nessa inspeção? Notifica a dizer que esteve, mas a ACT deve, ainda para mais, estar a responder a um pedido de uma ação inspectiva que foi suscitado por um sindicato, porque é que não notificou os dirigentes, os delegados sindicais, para acompanharem a ação inspectiva? Essa é a primeira questão, porque isso tem sido uma prática. A ACT não sinaliza aos dirigentes e aos delegados sindicais quando vai fazer uma inspeção, mesmo quando é pedido do sindicato. Isto é grave e não pode acontecer. Portanto, queria colocar esta questão. A segunda é... A senhora deputada do PSD disse que há alegadas violações. Não são alegadas. A empresa já foi condenada. Aliás, já foi condenada duas vezes. Uma das quais pelo Tribunal da Relação do Porto, que obriga à reintegração e à indenização. Pela segunda vez, por violação de direitos humanos e por assédio, é condenada em 31 mil euros. E, portanto, não são alegadas. É uma condenação. E o que nós entendemos que... Ó, Sr. Deputado, e até vos digo mais, nem precisava de haver uma decisão de um juiz para dizer que uma prática destas é desumana. Então, mas é preciso haver um juiz para nós entendermos que isto é monstruoso. Não é? Porque alguém acha que esta mulher quer passar por este calvário porque gosta de sofrer? Alguém acha que esta mulher que tem um filho com síndrome de Asperger, que é uma família monoparental, que tem exercido direitos de maternidade e, por isso, e de facto, acompanhamento do filho... quer sofrer, tem gosto em passar por isto, inventa estas coisas, porque, senhores deputados, não é verdade, porque o senhor deputado disse aqui uma coisa muito interessante, o senhor deputado do CDS disse aqui uma coisa, que esta situação é pontual. Esta situação não é pontual. Esta trabalhadora até foi a coragem de fazer o que os outros não têm, que é denunciar situações que são inaceitáveis, porque, infelizmente, esta situação não é... Porque, não sei se o senhor deputado ouviu, mas eu peço que esclareça, a empresa foi condenada por assédio, mas a ACT... instaurou processos relativos a questões de higiene e segurança no trabalho. Há outras questões. Foi aqui dito. Pronto, foi aqui dito. Ou seja, o processo não é apenas a questão de assédio sobre esta trabalhadora. Os trabalhadores foram convidados a não dirigir a palavra à colega. É disto que estamos a falar. É disto que estamos a falar. E, portanto, nós entendemos que esta situação é muito grave. E a senhora deputada do PS disse bem que... a multa foi uma multa significativa, mas o dinheiro não compra tudo. E o descanso e a serenidade desta mulher ninguém compra, nem há dinheiro que compre isto. Porque também queria aqui colocar a questão que tem a ver com a postura da ACT relativamente ao seguinte. Esta trabalhadora disse, ou melhor, o sindicato disse, refiro, o sindicato disse que a ACT, a determinado momento, terá dita à trabalhadora porque é que estava um acordo com a corticeira Fernando Couto Cortiças S.A. para se ir embora. Ou seja, a ACT, que tem que garantir o cumprimento da lei, diz à trabalhadora porque é que não aceita o acordo com o patrão, que tem esta prática inaceitável e monstruosa que quer impor. E isso, no nosso entendimento, não pode acontecer. A ACT tem que dizer à trabalhadora que a lei... e os direitos estão do seu lado e, portanto, não pode ceder à chantagem de um patrão que tem esta postura desumana de querer destratar assim um ser humano. E, portanto, queria clarificar esta questão. Sobre o que é que a Assembleia da República, pode fazer? Em primeiro lugar, nós achamos que aquilo que temos feito, nós desde que o sindicato tornou isto público num comunicado, no dia 13 de setembro dirigimos uma pergunta ao Governo, apresentámos este requerimento para ouvir o sindicato, a CGTP, a União de Sindicatos, para ouvir a ACT e para ouvir o Ministro do Trabalho. Nós, na altura da alteração à lei sobre o assédio, apresentámos propostas que, no nosso entendimento, teriam permitido proteger melhor a vítima, o trabalhador e os seus colegas relativamente a este trabalho. Essas propostas não foram aprovadas pelo PS, pelo PSD e pelo CDS e, portanto, sinalizámos à data que as alterações legislativas eram importantes, mas que eram muito aquém daquilo que seria necessário num processo deste tipo. A empresa continua com o terrorismo psicológico sobre a trabalhadora e com o terrorismo físico, obrigando-a a trabalho que não está na sua categoria profissional. E, portanto, aquilo que nós entendemos é que aquilo que a Assembleia da República puder fazer, nós vamos continuar a denunciar para que a lei se cumpra, porque, de facto, em Portugal, as instituições não funcionam como devem. Ou seja, a ACT interveio, mas não fez tudo o que podia ter feito. A Assembleia da República houve... mas o ministro ainda não respondeu àquilo que foi colocado por escrito por parte do PCP. E, portanto, nós, da nossa parte, continuaremos a fazer o nosso trabalho. E na Assembleia da República, o PCP continuará a denunciar esta situação. Mas o PCP, também fora da Assembleia da República, continuará a fazer o seu trabalho de solidariedade com esta trabalhadora. Porque nunca ouvirá esta trabalhadora, da parte do PCP, de que é preciso... É preciso esperar o tempo da justiça. O tempo da justiça para esta mulher foi a reintegração no posto de trabalho e a sua indemnização. E isso é que a empresa não aceitou. Porque o que este patronato não quis aceitar foi uma condenação no Tribunal da Relação do Porto que obrigou à reintegração e à indemnização da trabalhadora por um despedimento ilícito, porque não houve extinção do posto de trabalho. E, portanto, continua com o processo que está hoje em cima da mesa uma intenção de difamação. Difamação. E o que eu pergunto é, mas alguém neste país, alguém neste país que tenha o mínimo de bom senso, pode entender que esta empresa e que esta prática é tolerável? Eu já nem digo aceitável, tolerável, mas alguém neste país pode aceitar isto? Nós estamos no século XXI, em 2018, e o que temos são empresas que foram premiadas com o prémio Corticeira Fernando Couto, Cortiças S.A. Recebeu o galardão de PME Líder em 2014 e o Estatuto PME Excelência em 2015 pelo IAPMEI. Ou seja, em que houve instituições públicas que premiaram empresas que têm esta prática. Olha, logo a começar por aqui, isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer, porque as empresas não podem continuar a receber prémios e a violar direitos fundamentais. E, portanto, obviamente, da nossa parte, vamos continuar a intervir. Sabemos que o tempo da justiça não é o tempo da saúde desta trabalhadora, da sua saúde física e da sua saúde psicológica. E, portanto,
terminar,
Sr. Presidente, dentro e fora da Assembleia da República, vamos continuar a acompanhar esta situação, porque isto é uma situação, de facto, de direitos humanos fundamentais, e é lamentável que associações patronais, como a APCOR, tenham tido a postura que tiveram. É lamentável. É lamentável. Este setor é um setor muito importante para o país e é lamentável que não se assuma uma palavra de condenação deste tipo de práticas, porque, de facto, isto é uma prática que mancha todo um setor e isso, na nossa opinião, é de uma enorme gravidade.
Terminou esta nossa única ronda. Passo a palavra outra vez aos nossos convidados. Tem o tempo de 25 minutos.
Bem, parece que foram levantadas aqui algumas questões que nós teríamos o prazer de responder. Primeiro, é bom que se diga que a Cristina trabalha desde os 13 anos, é conhecida nossa. Eu próprio não sou sindicalista de sindicato, eu próprio todas as semanas vou ao meu local de trabalho e conheço bem o setor e esta empresa em questão. A questão que se põe aqui é, o filho da Cristina realmente já é adulto, já tem 21 anos, se não estou em erro, eu não conheço e tem alguns problemas, por isso a pergunta que fizeram não advém de uma situação de gravidez, não. De uma situação de baixa sim, por cerca de 2 meses, e foi nesse momento que começou o processo, ou seja, foi nesse momento que lhe comunicaram a extinção de posto de trabalho, quando estava de baixa. Realmente perdemos, ou a Cristina perdeu em primeira instância, e na relação, o coletivo de juízes deu razão à Cristina e fez menção das decisões tomadas pela juíza de primeira instância e obrigou a que se pagasse uma indemnização, que não é muito comum, já de um valor significativo. O que acontece é que a trabalhadora, também aqui foi falado, durante o período em que corre este processo em tribunais, vai oferir um valor abaixo daquilo que é o salário mínimo. O salário mínimo, na cortiça, os 715, vai ganhar 400 e quê, euros, e isso faz toda a diferença nas dificuldades que tem do dia-a-dia dela. Isto é quase monoparental, portanto, já daí já advém alguma situação. A questão que se põe aqui também é que a ACT... realmente, a dada altura, portelou no tempo este processo porque sabia que o sindicato reunia, e tivemos várias reuniões com a administração desta empresa, mesmo hoje, na segunda-feira, por decisão da reunião de direção, pedimos nova reunião porque há um dado novo, há uma suspensão e nós queremos falar com a empresa. É evidente que a empresa pôs muitas coisas em cima da mesa, mas a trabalhadora tem o direito de opinar e tendo em conta a vida que tem para trás, já trabalhando na cortiça há muitos anos, opinou sempre no sentido de o posto de trabalho está lá, temos conhecimento que está lá neste momento e simplesmente a empresa não lhe dá-lhe um trabalho que não é produtivo, aquilo não tem nada. O tê-lo em casa ou tê-lo no outro lado, estar a pagar, a empresa não pode fazer isso ou não devia fazer isso. Há aqui coisas que não é só o tribunal que pode resolver e o tribunal já resolveu, já deu decisões e há multas. A questão que se põe aqui é que ao nível superior, por exemplo, de um ACT que dizem nós não temos mecanismos para obrigar a empresa a cumprir amanhã aquilo que não cumpriu há tempos atrás. Nós podemos levantar autos. Então que visitem a empresa de semana a semana. Semana a semana, e vejam que a empresa está em cumprimento. E eu percebo, nós nos meios, no meio sindical, percebemos que esta suspensão, de certa forma, tira o foco dentro da empresa, a Cristina não está no local de trabalho, a ACT não vai lá ver nada. Esta é que é a questão. Foi, nós percebemos isso. Agora, não percebemos é como há uma impassividade neste processo todo. Nós fomos ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro hoje está para nos dar uma resposta relativamente a este caso. Disse, se calhar ela passaria por uma reunião com a APCOR. Nós dissemos ao Sr. Ministro, já lá estivemos. A APCOR num meu modo como há de resolver este problema. Essa é que é a questão. Quer dizer, na impassividade disto tudo, há uma degradação do cadastro clínico desta trabalhadora. É bom que se diga, e isso também foi detectado, que quando de algumas visitas do médico de medicina de trabalho, esta trabalhadora foi negada a ir ao médico de medicina de trabalho. Desta fase, era uma trabalhadora excluída. Os outros iam, esta trabalhadora não ia. Até nisso. Isto está tudo escrito, está tudo presenciado por duas inspectoras nas visitas que fizeram à empresa. Porque depois, para além destas queixas, nós sabemos que a ACT já lá foi duas vezes. Relativamente aos outros trabalhadores, estão solidários com a empresa. Nós sabemos, conhecemos outra gente lá de dentro, que foi obrigada a fardar-se e a pôr-se lá fora. Uma manhã inteira. Eu digo, temos tantos problemas em tantas empresas que, por causa de uma justificação, às vezes que eles dizem que num balo querem descontar tempo aos trabalhadores, neste caso aqui, até eles tirar o trabalho para obrigá-los a estar na rua. Eu quero saber, e eles que provem para o talão, que aquela manhã não receberam qualquer dinheiro. Porque foi a entidade patronal que os pôs lá fora. A entidade patronal terá essa atitude? É claro que não tem. Mandou as pessoas para a rua para fazer um papel de linchamento público de uma colega de trabalho. Ela não se queixa dos trabalhadores, nem eles deles. Aliás, no processo quer da ACT do Alto, quer no processo de primeira instância, foram ouvidos na primeira instância 6 trabalhadoras da empresa e no segundo processo a ACT 2. Mesmo assim a ACT detecta que eles não estão a dizer a verdade. E por isso é que este processo continua. Isto está claro. Nós temos essa, não temos essa dúvida, mas isso foi provado e foi constatado, quer pelo juiz, quer pelas inspectoras. A questão aqui é o assédio, e este é moral, ou sexual, ou de outra forma, nós já o conhecemos há muitos anos dentro das nossas empresas corticeiras. Nunca tivemos, foi um trabalhador que conseguisse resistir tanto tempo ao ponto de chegarmos aqui, por exemplo, com esta trabalhadora. Porque nós conhecemos outros, muitas vezes são fragilizados pelo dinheiro que é posto à frente. É bom que se diga, esta trabalhadora foi despedida, não aceitou o despedimento coletivo, a extinção de posto de trabalho, e foi-lhe colocado, sem autorização, na sua conta, muito dinheiro no sentido, está ali, está na sua conta, você use-o, aceita esta extinção. Isto é bom que se diga. A trabalhadora nunca mexeu num tostão daquilo que foi colocado na conta, mesmo oferindo menos dinheiro durante o tempo todo que andam em tribunal. Esta questão é que ela já está a ver, nós estamos a ver, isto vai outra vez para tribunal e não temos dúvidas do resultado disto, nós não temos dúvidas nenhuma, só que a trabalhadora vai ganhar 400 e tal euros durante este tempo todo. O problema é como ela faz face à sua vida, às suas necessidades, porque ganha, vai ganhar muito menos, porque aí dinheiro parece que a empresa tem. Nós conhecemos a empresa, aliás, o alto é levantado em função do volume de negócios do ano anterior. A empresa está em falta com nós, isto foi dito ao primeiro juiz de primeira instância, com o relatório único, que é obrigado, nos termos da lei que nós pedimos, para sabermos dados, desde formação profissional, uma série de coisas que a empresa faz, o volume de negócios, a empresa nunca nos deu, negou-se sempre. Isso também não é crime e nós, enfim, andámos aqui, porque isso era fundamental para a nossa defesa na primeira fase do processo. Até hoje não o temos. A empresa simplesmente diz, nós temos dinheiro, e foi isso na última reunião que ouvimos, podemos comprar o despedimento de quem quer que seja, desde que paguemos. Nem que a lei não lhes dê razão. Esta é que é a questão, é isto que está aqui em cima da mesa. Mas temos uma trabalhadora que está a ser degradada do ponto de vista de cadastro de saúde e atestado com médicos, desde o médico de família e outros médicos, dia a dia. Se calhar um dia comete alguma e nós todos vamos lamentar e a empresa lava as mãos porque vai continuar a laborar. Disse.
Tem a palavra.
Não haveria muito mais a acrescentar. O Alírio colocou já as questões essenciais. Nós agradecemos os vossos contributos, mas, senhores deputados e senhoras deputadas, de todos os grupos parlamentares, há uma situação que nós sentimos. Os mecanismos habituais da Assembleia da República, ou de um sindicato, ou de uma união, ou de uma federação, ou da CGTP, os mecanismos habituais de intervenção já não chegam para esta situação excepcional. Não chegam. não bastam. Portanto, nós estamos desafiados e desafiadas todos com a responsabilidade que temos pelas funções que assumimos, cada qual e cada um no seu papel, naturalmente. Nós estamos a ser desafiados no nosso país por uma situação ímpar. E se não a tratamos como um caso excepcional, arriscamo-nos a fazer aquilo que sempre foi feito e que não é solução para, para este caso concreto. Não sabemos quanto tempo a saúde desta mulher resiste. Nós também damos parte da nossa saúde para defender uma situação da mais elementar justiça. Quando chega uma situação ímpar, em que uma empresa assume que o dinheiro compra tudo e que não percebe porque é que aquela trabalhadora não aceita uma indenização. Quando chega a este pensamento, nós já estamos muito para além das leis. Isto é algo que ultrapassa os mecanismos habituais. A ACT tem intervido? Tem, mas tem sido empurrada. Empurrada! Não tem, de facto, notificado o sindicato? Não tem. Nós temos tentado, com o sentimento que temos, a vivência que temos, mostrar que isto é um caso exemplar que não pode continuar. Está nas nossas mãos resolver isto. São os tribunais, é a ACT, é o Ministério Público, é tudo isso. Mas o tempo é de injustiça, já não é de justiça. A empresa vai querer comprovar que ela provavelmente falsificou nas declarações e vai tentar que o tempo acabe por esmagar esta coragem que aqui está. É disso que estamos a viver. Portanto, não estamos perante uma situação normal. E não somos nós que somos mais sensíveis que os senhores estão aqui à nossa volta. Simplesmente vivemos com isto no dia a dia. E às vezes olhos que não veem, coração que não sente. É que isto existe. E nós olhamos para aquela mulher e interrogamos, caramba, o que é que o sindicato, o Presidente da República, o Ministro do Trabalho, a ACT, os ministérios, os tribunais, o que é que fazemos perante isto? Perante uma empresa que agora contratou outro advogado, que é conhecido no setor. Não é por acaso ter mudado de advogados, porque os processos não são passíveis de ser ganhos na justiça, porque aqui não há humanidade nem há justiça, com outro advogado que vai tentar desfigurar tudo isto. É perante isto que nós estamos, não é um caso normal. E o caso desta mulher, por acaso é esta, como podia ser outra qualquer, traz à luz do dia de como é que estão as nossas leis, como é que nós intervimos. Isto desafia a Assembleia da República, senhores deputados, a ir mais longe que aquilo que já foi e já deu passos. E nós registamos os vossos passos. E nós também daremos passo e não pararemos nesta caminhada. Enquanto esta mulher tiver saúde para aguentar, nós vamos continuar. E um dia esta história vai ter que ser contada com todas as peças. E já agora nós temos aqui todas as peças processuais ao dispor dos senhores deputados, requerido pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e todos os senhores deputados. Vejam isto, isto ultrapassa qualquer imaginação que se possa ter. Portanto, é só dizer isto. Os mecanismos habituais da Assembleia da República não chegam para esta situação excepcional. Estamos desafiados a saber o que é que temos que fazer mais. Todos e todas. A audição é fundamental, é preciso também saber do Ministério. A APCOR, nós vamos continuar. Na próxima semana vamos estar numa vigília à porta da Associação Patronal. Quem é que não quer enfrentar esta empresa? Que interesses estão por trás disto? Que a vida desta mulher parece não valer nada. Acompanhar não chega. Já não chega. Nós temos que intervir e temos que influenciar. E já agora que vos digo, caramba, será que estamos a lidar com pessoas tão surdas que não há vozes que se façam sentir? Mesquita.
Sim, tem a palavra para concluir.
Muito bom dia a todos. Eu estive presente numa manifestação de apoio à Cristina, portanto, há uns meses atrás, e portanto vi que havia claramente a intenção de dividir os trabalhadores e dividir a parreinar e uma forma também de pressão e de assédio. Agora, os crimes estão claramente identificados até pelas decisões dos tribunais. E são decisões que por si mostram que esses crimes foram cometidos. Mas também é uma situação que informa um ataque às liberdades, direitos e garantias dos trabalhadores e dos cidadãos. Agora, este setor é um setor forte, tem acionistas poderosos que inclusivamente não estão só na área da cortiça, mas também noutros setores como a petrolífera, é o caso da corticeira Amorim. Agora, isso não permite, nem dá direito aos acionistas e aos empregadores que cometam atropelos contra a dignidade humana, sobretudo quando essa dignidade humana está na condição de trabalhador. Porque é uma humilhação através de condições indignas de trabalho e que procura claramente, durante todo este processo, o desgaste e fazer quebrar aquela trabalhadora. E, portanto, esta empresa, tal como as outras empresas, não podem estar acima nem da lei do trabalho, nem da lei geral, nem do Estado de Direito. Porque há aqui claramente uma prática de arbitrariedade e saber que estão numa posição de dominante, em que podem fazer muito bem aquilo que lhes entenda que podem fazer quanto aos trabalhadores. A lei, até mesmo historicamente, é o direito e a esperança dos pobres. E quando assim não acontece, como é este caso, em que parece que as leis se voltaram claramente contra os trabalhadores na generalidade, é preciso que a gente recorra a todas as instituições, e é essa a esperança que nos traz aqui, para que a dignidade humana e os direitos humanos, que paradoxalmente parece que os direitos humanos, quando o ser humano informa a condição de trabalhador, são postos de lado. E, portanto, esperamos que a Assembleia da República, nas suas competências, exista e funcione para que ponha todas as instituições a funcionar precisamente para que os direitos humanos e a dignidade humana seja respeitada.
Muito obrigado. Está terminada esta nossa audição. Agradeço a vossa presença. Como perceberam por todas as intervenções, é um caso concreto que nos preocupa e não tenho dúvidas que, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis em vigor, que esta casa irá continuar a acompanhar este caso. Que me permitam uma nota simples, do ponto de vista pessoal, que, na minha simples opinião, enquanto Presidente desta Comissão, é um exemplo daquilo que não devia acontecer no século XXI e não tenho problemas que fiquem em ata, que só nos envergonha a todos. Agradeço a vossa presença e nós vamos continuar a nossa reunião na segunda parte. Vamos só aguardar que os nossos convidados possam ausentar-se da sala. Bom dia. Obrigado. Vamos reiniciar a nossa reunião. Senhoras e senhores deputados, eu peço que se sentem, por favor. Eu peço que se sentem nos vossos lugares, por favor. Vamos entrar na segunda parte. Primeiro ponto, apreciação e votação das atas números 178, 23 de outubro, 179 e 180, de 24 de outubro, 181, de 12 de novembro e 182, de 15 de novembro. Pergunto se alguém se quer inscrever para fazermos a respectiva discussão. Vamos então passar à votação. Quem vota contra estas atas, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Segundo ponto, pedido de parecer sobre a proposta de lei número 163/13 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, 18ª alteração ao Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Cabe ao Bloco de Esquerda fazer o respectivo parecer e depois peço a indicação de quem será a senhora deputada ou o senhor deputado.
Senhor Presidente, com certeza nós indicaremos, mas isto vem para a Comissão de Trabalho porque envolve os trabalhadores da função pública da área da saúde. Qual é a razão para que isto esteja na Comissão de Trabalho? Porque isto é um estatuto do Serviço Nacional de Saúde, não é? Terá que ver com os trabalhadores em funções públicas na área da saúde, é isso?
Era presente pela Comissão de Saúde de Viena, porque se trata de estender o regime de mobilidade interna dos trabalhadores de
saúde. Tem a ver com o regime de mobilidade interna dos trabalhadores em funções públicas aos profissionais de saúde, os serviços regionais de saúde das regiões autónomas.
Então, ok, obrigado, Sr. Presidente.
Terceiro ponto, o Sr. Deputado depois indica quem é, não é? Indicam depois. Apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 1021/13 do Bloco de Esquerda, 1022/13 também do Bloco de Esquerda e do projeto de lei número 1025/13 do PCP. É o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, não está cá.
Não.
Como?
As iniciativas são discutidas,
etc. Sim, senhor deputado Rita Rato.
Obrigado, senhor presidente. Queria apenas dizer o seguinte, as iniciativas vão ser discutidas hoje à tarde, portanto o parecer tem que ser aprovado. O parecer foi distribuído a todos os grupos parlamentares. Nós tivemos oportunidade de o ler e não temos nada a opor. Se existir consenso por parte dos grupos parlamentares, dispensando a apresentação, nós podemos, sabemos todos ao que é que nos estamos a referir, podemos votar. Ainda por cima, o parecer é pacífico, diz que não há que as iniciativas cumpram os requisitos formais e regimentais para ser discutidos em plenário.
Mais alguém se quer pronunciar sobre aquilo que a senhora deputada Rita Rata aqui sugeriu? Senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro, não há nada a obstar? Bloco de Esquerda e PSD, alguma coisa a obstar? Então vamos passar à votação nestes termos. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Fixação da redação final do projeto de lei número 861/13 do Bloco de Esquerda. Inscrições?
O que é que eles disseram?
Está uma grande confusão em tudo,
doutora. Sr. Presidente, queria pedir se podíamos voltar a este ponto mais adiante na agenda.
Hoje ainda?
Sim, hoje ainda.
Então,
se não houver...
O ponto 4 fica para mais à frente.
Sim, se puder ir para o ponto 8 ou 7...
Então, apreciação e votação, ponto 5º, do relatório final da petição 330/13, a iniciativa de Liliana Isabel Rodrigues Madeira Grigor e outros. Deputada relatora, passa a palavra a senhora deputada Susana Lamas.
Muito obrigada, senhor presidente. A presente petição, exercida coletivamente, deu entrada na Assembleia da República a 29 de maio de 2017 e foi remetida a esta comissão para a sua apreciação e elaboração do respectivo parecer. Os peticionários, subscritores desta petição, vêm dar nota das suas preocupações e dificuldades, enquanto pais, designadamente, relativamente ao aumento da natalidade para o bem e sustentabilidade do país. Propõem que a licença parental seja paga a 100% até um ano, desde que haja registro de descontos, remunerações de pelo menos 3 anos, e defendem também, igualmente, o trabalho em 2 horas, a redução diária do horário de trabalho em 2 horas até o filho completar 3 anos de idade, sem penalizações para o progenitor. Fazendo uma análise da petição, resulta claro que o seu objeto está especificado, o texto é inteligível e os peticionários encontram-se corretamente identificados. Portanto, genericamente estão preenchidos os demais requisitos da lei relativa às petições. Não parece, por outro lado, ocorrer nenhuma das causas legalmente previstas que determinem o indeferimento liminar desta petição. E acrescentar também que, com interesse para a apreciação desta petição, lembrar que, atualmente, há um grupo de trabalho, Parentalidade e Igualdade de Género, criado no seio desta comissão e que discute, entre outras, a questão também do alargamento da licença parental. Relativamente às diligências efetuadas, atento o número de subscritores, procedeu-se à publicação desta petição na íntegra no Diário da Assembleia da República. Também atento o número de subscritores, a peticionária Mónica Carina Duarte Santos foi ouvida em audição, tendo reafirmado as pretensões já constantes do texto da petição. Na audição estiveram presentes, para além da deputada relatora, as deputadas Clara Marques Mendes, Rita Rato e o deputado José Soeiro. Acrescentar também que é obrigatório proceder à apreciação da petição em plenário. Verificou-se a inexistência de petições idênticas ou conexas. A Comissão também solicitou ao Ministro do Trabalho informação considerada conveniente relativamente ao objeto desta petição, mas até ao presente momento, até à presente data, ainda não tinha obtido qualquer resposta. Em conclusão, portanto, tendo em consideração tudo o exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social é de parecer que o objeto da petição está bem especificado e que se encontram inteiramente preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação definidos na Lei do Exercício do Direito de Petição. Que deve ser dado conhecimento do teor do presente petição e respectivo relatório final aos grupos parlamentares para ponderação acerca da adequação e oportunidade de subscrição de medida legislativa no sentido apontado pelos peticionantes, que deve o presente relatório ser enviado ao Presidente da Assembleia da República e que, concluídas as diligências supra-referidas, deve ser dado conhecimento do presente relatório à peticionária Liliana Isabel Rodrigues Madeira Gregor, procedendo-se de seguida ao seu arquivamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, cumprimento-a pela apresentação, pelo trabalho feito. Pergunto se há inscrições. Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao sexto ponto da ordem de trabalhos. Apreciação e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição dos representantes dos trabalhadores da Soares da Costa, da Administração da Empresa, da Autoridade para as Condições de Trabalho, da Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho e da Comissão de Acompanhamento do PER da Soares da Costa S.A. Pergunto se o Bloco de Esquerda quer dizer alguma coisa ou se está tudo explicado no requerimento que foi.
Bom, nós já discutimos inclusivamente, creio eu, este requerimento. Na altura, o que foi dito, tanto quanto me lembro pelos vários grupos parlamentares, foi que estariam de acordo, mas que era preciso fazer, como não estava no, agendado na, um ponto específico na Ordem de Trabalhos, que era preciso agendar um ponto específico na Ordem de Trabalhos para ser votado. Foi também a propósito deste requerimento e de outros, há aqui hoje mais um do CDS-PP sobre IPSS, outro do CDS-PP também para ouvir o Ministro com urgência, mais dois do CDS-PP, três na verdade do CDS-PP com caráter de urgência, para ouvir o Ministro do Trabalho. Nós, como temos dito, não nos opomos a que haja audições ao Ministro do Trabalho, mas o próprio Bloco de Esquerda já tem aprovadas várias audições ao Ministro do Trabalho sobre um conjunto de outros temas. Agora o CDS, que na anterior reunião, quando discutimos o requerimento do Bloco de Esquerda sobre Soares da Costa, estava muito preocupado com o facto dos requerimentos dizerem sempre com caráter de urgência e de o facto de haver já não sei quantos requerimentos aprovados não permitirem dar urgência a essas audições, foi uma nota feita pelo CDS-PP na anterior discussão sobre isto, e agora legitimamente apresenta também 3 requerimentos para ouvir o Ministro. O que eu penso que poderíamos discutir, talvez no décimo ponto, quando já tivermos a noção do conjunto das audições do Ministro que temos em agenda, era uma forma mais expedita de proceder a estas audições, talvez, adiantando já uma eventual proposta, talvez juntando as várias audições ao Ministro num dia, ou pelo menos agrupando algumas que sejam sobre temas relacionados com trabalho e outras sobre temas relacionados com segurança social, porque de facto nós temos neste momento, eu diria, nós temos neste momento para aí umas 10 audições ao Sr. Ministro que precisam ser feitas e que estão em lista de espera, por assim dizer. Sobre a Soares da Costa, para nós, na verdade, nem se trata do Sr. Ministro, trata-se de ouvirmos as entidades que estão relacionadas com o PER e com a situação da Soares da Costa, que, lembro, têm trabalhadores há 2 anos sem receberem salário, entre outras situações. Há 2 anos.
Muito obrigado. Mais inscrições? O Sr. Deputado Tiago Barbosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria da Soares da Costa, o Partido Socialista votará favoravelmente. Nós já tivemos também a oportunidade de reunir com um conjunto de representantes dos trabalhadores e, de facto, a situação em que estes trabalhadores estão é intolerável. Mas eu pedi para intervir apenas para solicitar um esclarecimento, não necessariamente agora, mas eu creio que está uma petição relacionada com este tema, que é 535, pendente, que tem a ver precisamente com esta problemática e com esta preocupação, terá dado entrada ainda no primeiro semestre e era apenas para tentar obter informação sobre ela assim que possível e previsivelmente antes de conseguirmos agendar esta audiência. Muito obrigado.
Senhor Deputado José Soares, tem a palavra.
Senhor Presidente, nós não nos opomos, se isso for mais expedito, porque nós temos esta situação, não digo que é mais nem menos urgente que as outras, não me compete a mim avaliar, mas é realmente uma situação muito de grande, em que os trabalhadores estão numa grande fragilidade porque estão sem rendimento. E o que queria dizer sobre isto é que se tornar mais expedito fazer estas audições, por exemplo, no âmbito de um grupo de trabalho sobre a petição, que faça a audição dos peticionários e que proceda a estas audições, nós não nos opomos a que isso possa ser feito. Queremos é que essas audições aconteçam o mais rapidamente possível.
Senhora Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós não temos nada a opor a este requerimento do Bloco de Esquerda, pelo contrário, portanto, votaremos favoravelmente. Queria apenas dizer o seguinte, nós tínhamos, e recordo-me até a deputada Maria Mercedes Borges ter colocado a preocupação de, perante a aprovação de um conjunto de requerimentos muito alargado, à medida em que eles não iam sendo concretizados, volta e meia, até porque às vezes havia, creio que houve uma outra situação que foi de urgência e que sinalizou esse caráter de urgência. Mas eu, se não me está a falhar aquilo que ficou no plano de atividades para a 4ª sessão, de todas as audições que estão pendentes, só do Sr. Ministro e de Inspetora-Geral da ACT, sobre só questões laborais, nem estou a falar dos requerimentos sobre questões de segurança social, só de questões laborais, falta da Ryanair, falta dos estivadores, acho eu, falta da Somincor já foi, falta desta trabalhadora que ouvimos hoje agora o sindicato, a corticeira, e portanto só para o ministro temos só de questões laborais 3, depois temos questões relativas à segurança social e os atrasos, que era um requerimento do PSD sobre isso, e hoje, agora estes 3 requerimentos do CDS. O que é que nós gostaríamos de propor? Ontem a inspetora-geral da ACT esteve cá no âmbito do grupo de trabalho por causa da questão do regime de trabalho por turnos e concluiu-se as audições que estavam previstas. Podíamos era tentar perceber com a inspetora-geral e com o ministro quantas audições estão para cada um e, por exemplo, tentar-se ver uma tarde de terça ou uma manhã de terça e a inspetora-geral preparava-se e, claro, com antecedência necessária e vinha preparada logo para as questões da Ryanair, dos estivadores, a questão da trabalhadora corticeira. E o ministro colocar-se, ele também teria disponibilidade para vir responder a questões de trabalho, a uma, e a outra a questões de segurança social. Pronto, vê como uma data com o Sr. Ministro. E tentava-se desta forma, pelo menos, as entidades, estas audições que estão pendentes até hoje, tentar concluí-las.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas, dizer que do PSD nada a opor a esta proposta que foi apresentada pela Sra. Deputada Rita Rato.
Então vamos votar. Então, o Sr. Deputado José Soeiro. Então não votamos e ficou assimilado nestes termos. Vamos agora votar ou discutir, mas também o CDS não está, um requerimento apresentado pelo CDS-PP para audição com caráter de urgência do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para prestar todos os esclarecimentos sobre o atraso na devolução do IVA às IPSS. Adia-se. E o mesmo vamos ter que fazer em relação ao ponto 8 e 9. Temos que adiar, não está o CDS? 7, 8 e 9. Depois, voltamos ao ponto 4, que tem a ver com a fixação da redação final no projeto de lei 861/13 do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, só, desculpe, é que eu há bocado o comentário paralelo que fiz era sobre não ser preciso votar a proposta da deputada Rita Rato sobre o método para a audição do ministro, mas o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, esse tem que ser votado, creio eu, não é?
Por isso eu disse...
Sim, mas eu é que fiz confusão, eu pensei que estava a parar a votação a proposta da deputada Rita Rato.
Eu convi o seu deputado, que representa o partido, que apresentou o requerimento.
Disse... Não, eu é que percebi mal o que é que estava a ser colocado à votação.
E mais ninguém disse nada, eu não quis estar a contrariar.
Não. Então quero só desfazer essa confusão. Eu pensei que o Sr. Presidente estava a pôr à votação um método de discussão que me parecia consensual. O requerimento naturalmente tem que ser votado para termos a certeza que foi aprovado. Sobre, não sei se depois podemos fazer essa votação no final.
Não devíamos poder, mas vamos fazer.
Sobre a questão da redação final, da parte do Bloco de Esquerda, parece-nos bem a proposta que foi enviada, não temos nada a opor.
Não, mais alguém se quer inscrever? Então vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E então, excepcionalmente, vamos fazer uma coisa que não se devia, que é passar a votar aquilo que há pouco discutimos e que eu interpretei com os vossos silêncios que estávamos dispensados de votar, que é o requerimento do ponto 6º do Bloco de Esquerda. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos no 10º ponto da situação das petições pendentes da iniciativa legislativa dos grupos de trabalho. Como nós já não reunimos há algum tempo, este ponto foi aqui colocado para o caso de alguém se querer pronunciar sobre estas matérias. Como? Então, o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de, no âmbito destas temáticas dos grupos de trabalho, não pronunciar sobre nenhum pré-existente, mas pronunciar-me sobre um a existir. E, portanto, eu gostaria de propor à consideração dos grupos parlamentares a criação de um grupo de trabalho relacionado com uma temática que está neste momento, enfim, premente para a nossa iniciativa, que tem a ver com o pacote laboral. E, portanto, parece-me muito importante que nós possamos fechar um grupo de trabalho nos próximos dias e que possamos calendarizar até à próxima reunião, por exemplo, os termos em que esse grupo de trabalho possa laborar ou constituir o grupo de trabalho e depois ser o grupo de trabalho a decidir isso numa primeira reunião, que até será eventualmente mais célere e mais prático. Não sei quem tem propriamente a próxima presidência de um grupo de trabalho, mas parece-me importante, atendendo à dimensão do pacote, ao tema em si mesmo e à necessidade de auscultarmos uma série de parceiros, que avancemos com essa matéria com a maior brevidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado José Soeiro tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu tinha a expectativa, talvez infundada, de que pudéssemos, quer quem coordena os grupos de trabalho, quer talvez os serviços no que diz respeito às petições, fazermos um ponto de situação, termos informação, no fundo, quantas petições é que estão em lista de espera, qual é a situação, se já foram feitas...
Isso foi tudo enviado. Hã? Foi tudo enviado.
Ah, recebemos ontem, pronto, então a culpa é minha, eu é que não vi. Então acho que temos que tomar decisões neste ponto, nomeadamente, sobre, para além do que foi dito pela senhora deputada Rita Rato, relativamente às duas datas da audição do senhor ministro e da autoridade para as condições de trabalho, acho que devíamos tomar algumas decisões relativamente a agendamentos das audições que ainda faltam fazer. Ou seja, para cada um destes temas, além da audição do senhor ministro e da autoridade para as condições de trabalho, há outras entidades a serem ouvidas. E, portanto, eu propunha que nós mantivéssemos uma regra que temos tido, que é das nossas reuniões de quarta-feira começarem sempre uma hora antes das 11 horas, para podermos dar conta das audições das entidades que estão para ser ouvidas. Relativamente ao setor portuário, nós temos um conjunto grande de entidades ainda para ouvir. Ou seja, ouvimos já dois sindicatos, mas temos a administração do Porto de Leixões, a administração do Porto do Caniçal, temos as empresas de trabalho portuário, que são várias, temos depois a senhora ministra do Mar. Relativamente à RTP, nós temos para ouvir a Comissão de Trabalhadores da RTP, os sindicatos representativos, a Comissão de Trabalhadores e a Subcomissão de Trabalhadores da RTP, os sindicatos representativos dentro da empresa, a administração da RTP e o Sr. Ministro da Cultura, neste caso agora é a Sra. Ministra da Cultura. Temos que fazer estas audições no âmbito do PrevPap. E nós gostaríamos de alargar as audições sobre o setor portuário...
Eu peço silêncio, por favor. O nosso colega está no uso da palavra.
Gostaria de alargar as audições sobre o setor portuário também, e parece-nos pertinente até pela situação que foi colocada. Gostávamos de alargar também às autoridades do Porto de Lisboa e do Porto de Setúbal, porque a situação foi-nos colocada na visita da comissão que fizemos ao Porto do Caniçal, foi-nos colocada na altura pelo sindicato com quem reunimos as situações do Porto de Leixões e a situação do Porto do Caniçal, foi nesse enquadramento que esta comissão aprovou por unanimidade ouvir as autoridades portuárias, os trabalhadores e a tutela sobre este assunto. Creio que faria sentido e gostava de apresentar oralmente esta proposta, que o âmbito do requerimento apresentado e que foi votado pudesse ser alargado também a Lisboa e Setúbal. Parece-nos que faz todo sentido, não precisarei de explicar, tem sido amplamente discutida a situação desses dois portos também. E, portanto, aqui a preocupação que queria colocar era se podíamos já calendarizar, quer em terças-feiras, quer nas quartas-feiras de manhã, a audição deste conjunto de entidades. Relembro, RTP, setor portuário, Soares da Costa, para além da ACT e ministro, que são transversais a algumas destas audições. Obrigado.
Depois desta intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, eu pergunto se alguém quer usar da palavra. Não, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, quer? Então, eu já percebi que os documentos foram enviados, mas pouca gente leu. Vou reagendar para a próxima semana este ponto. Mas percebi que ninguém está disponível para uma discussão mais profunda. Já... Certo, e já agora, para a semana aparecerem mais relatórios finais de petições, para irmos pondo em dia tudo isto. Como? Exatamente. 11º ponto, outros assuntos.
Acho que nós podemos, se calhar, tomar algumas decisões. Foram colocadas...
Vocês hoje estão muito barulhentos, por favor. Tem a palavra, Sr. Presidente. Senhor Deputado. Tá.
Então,
não sei se vai ficar com a presidência do próximo grupo de trabalho, por isso é que te chamei Presidente.
Sobre o relator do Bloco de Esquerda, da petição número 333, serei o próprio relator. Portanto, é uma petição com uma assinatura. procurarei fazer o relatório até à próxima reunião. Creio que da parte das petições, tanto quanto pude ver, entretanto, aquilo que caberia ao Bloco de Esquerda, o que está em falta por parte do Bloco de Esquerda, tem que ver com isso. Depois, queria acompanhar a proposta do Partido Socialista de que criemos um grupo de trabalho sobre as alterações ao Código de Trabalho. Ontem mesmo houve a Sra. Deputada Clara Marques Mendes esteve a coordenar a sessão, as últimas audições do grupo de trabalho do trabalho por turnos e trabalho noturno, sendo que tínhamos decidido que os projetos de lei transitavam para o novo grupo de trabalho que viesse a ser criado sobre as alterações ao Código de Trabalho, porque entendemos que a discussão, uma vez que se vai fazer alterações ao Código de Trabalho e esses projetos alteram artigos do Código de Trabalho, que eles devem ser remetidos para o novo grupo de trabalho a criar. Portanto, creio que podemos dar como concluídos os trabalhos desse grupo de trabalho e acho que deveríamos realmente decidir da criação de um grupo de trabalho sobre as alterações ao Código de Trabalho. É sempre trabalho, mas é assim. E acho que podemos decidir isso hoje e isso até permite que projetos que estão noutros grupos de trabalho possam, digamos, ser todos colocados em discussão conjunta.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, fazendo aqui um ponto da situação, eu inicialmente não pedi a palavra porque desde da última vez que falamos sobre a questão dos grupos de trabalho não houve grande evolução, sendo que tivemos até agora os trabalhos do Orçamento de Estado. De qualquer forma, dizer o seguinte, relativamente ao grupo de trabalho que o Sr. Deputado José Soeira acabou de referir, trabalho noturno, trabalho por turnos, terminamos ontem as audições. Eu julgo, não sei se eu tinha percebido mal, mas eu julgo que nós já tínhamos falado sobre a possibilidade disto ser incluído no grupo de trabalho sobre o Código de Trabalho, portanto, acho que faz todo sentido. E quanto aos elementos do grupo de trabalho a constituir relativamente à matéria da legislação laboral, o PSD, até ao final do dia 2, indicará os elementos do que integrarão esse grupo de trabalho. Uma outra sugestão que poderia fazer, não sei se será acolhida ou não, que é o seguinte, o grupo de trabalho sobre a parentalidade, a parte da igualdade de género já está, de certa forma, excluída deste grupo de trabalho, porque foi uma matéria legislativa que já foi votada, portanto agora estamos a tratar só da matéria da parentalidade. Vamos ter hoje, às 14 horas, uma última audição, e temos estabelecido um prazo para a apresentação das propostas, que, se a memória não me falha, é dia 11 deste mês. Eu não sei se não faria sentido que, sendo esta também matéria laboral, eu já tinha levantado esta questão e levantou várias vezes, que sempre que há alterações ao Código de Trabalho, sejam elas em grupos de trabalho distintos, acho que todas elas deviam ser tentarmos que fossem todas elas votadas em simultâneo para que não haja sucessivas alterações ao Código de Trabalho. Portanto, uma sugestão que dou é no sentido de podermos avaliar da possibilidade desta matéria passar a integrar esse grupo de trabalho que vai ser constituído. Quanto aos demais grupos de trabalho, não tenho qualquer informação a dar da parte do grupo parlamentar, porque em que somos coordenadores não houve qualquer outra evolução. Portanto, é estas informações que aqui queria deixar.
Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós não nos opomos à criação do grupo de trabalho sobre a proposta de lei e os projetos que baixaram na decorrência do projeto de lei de alterações ao Código de Trabalho. Sobre a questão do regime de trabalho por turnos, entendemos que deve integrar, mas o Zé Soeiro dizia discutidos, não é discutidos, é só votados, porque a discussão já aconteceu. Pronto. Só para quando as pessoas cá vierem perceberem que não se têm que pronunciar sobre uma coisa que já se pronunciaram. Ou seja, integram só para quando forem feitos os guiões de votação na fase final. Pronto. E acho que era o mesmo que a Sra. Deputada Clara Marques Mendes estava a dizer em relação às questões da igualdade, pronto, da parentalidade. Pronto. A única questão é que nós tínhamos, vocês recordam-se, nós tínhamos colocado a importância das questões da parentalidade estar resolvida antes do fim do ano. E aquilo que o PS disse na altura era de que, inclusivamente, em sede do Orçamento de Estado, porque a nossa proposta entrava em vigor com o Orçamento de Estado subsequente. E, por isso, aquilo que nos foi dito foi que nós teríamos condições de aprovar até 11 de janeiro,
até 11 de dezembro enviar propostas de alteração, porque a cabimentação orçamental já ficaria consagrada e, portanto, podiam-se fazer alterações legislativas, porque ficava salvaguardado que entrava em vigor com o Orçamento de Estado para 2019. Portanto, nós não nos opomos a isso. Agora, a questão é, nós, por exemplo, temos uma norma no nosso projeto de lei do reforço dos direitos de maternidade e paternidade que diz que entra em vigor com o próximo Orçamento de Estado. Teríamos que fazer uma proposta de alteração a dizer que entra 30 dias, entra no dia seguinte, o que for. Agora, nós tínhamos definido como compromisso ter esta matéria fechada até dezembro. Agora, achamos que era mais favorável que assim pudesse acontecer, porque foi assumido até, na altura até nos foi dito, em outubro foi dito, pronto, mesmo que isso implique uma alteração ao código de dezembro e haja outra alteração ao código em fevereiro, em março, quando o outro processo legislativo estiver terminado. E nós, na altura, tínhamos dúvidas sobre isso, mas queríamos que as alterações entrassem em vigor. E uma vez que, em outubro, o PS não queria resolver já essa questão, apontámos para que, em dezembro, no máximo dos máximos, essa matéria pudesse estar resolvida. Agora, acho que é uma questão que temos que esclarecer.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Sr. Presidente, dizer que efetivamente nós tínhamos acordado que a matéria seria tratada até logo a seguir ao orçamento e até ao final do ano. A sugestão que fiz é simplesmente por uma questão que já referi de rigor legislativo, de compreensão por quem vai ser os destinatários das normas, mas temos o compromisso de ser até ao final do ano, portanto, se todos os partidos entenderem que não devemos juntar isto e ser votado tudo em simultâneo com a demais legislação laboral pelo PSD, naturalmente que não vamos fugir ao compromisso que já tínhamos assumido anteriormente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, antes de mais peço desculpa por ter que ausentar durante uns minutos, não acompanhei toda a discussão, mas apanhando a discussão neste momento, não queria deixar de manifestar, face às notícias que hoje foram divulgadas, de que o Governo vai apresentar hoje à tarde um plano para a conciliação da vida profissional e a vida familiar, e estando anunciado o alargamento de uma série de licenças sobre esta matéria, eu não queria deixar passar esta oportunidade para manifestar aqui uma exclamação e, de alguma forma, um sentido de incómodo diante daquilo que me parece que veremos em face daquilo que for apresentado, mas aquilo que parece estar a ocorrer. O Partido Socialista, na Assembleia da República, pede o adiamento de medidas, de propostas que estão em discussão na Assembleia da República e estão em debate na especialidade, que tinham um calendário que todos os partidos estavam disponibilizados para cumprir e que era anterior à apresentação do Orçamento de Estado, mas por um motivo expresso do Partido Socialista foi adiado, não tendo sido possível alcançar um consenso sobre esta matéria, e depois vê-se, aparentemente parece que é isso, o Governo aproveita este adiamento para ele protagonizar propostas que nós, deputados, andamos a trabalhar. Eu creio que isto é uma matéria que a todos nos devem incomodar enquanto deputados, porque me parece claramente que é um fintar o trabalho parlamentar, um desrespeito pelos partidos e por aquilo que nós estamos a fazer, de maneira que esta discussão, de alguma forma, pode-se revelar extemporânea, porque em face daquilo que for apresentado hoje à tarde pelo Governo, nós também perceberemos se continua a fazer sentido ou não o calendário que vamos fixar. Agora, o que parece já indiciar é, de facto, um grande desrespeito pela Assembleia da República e pelos trabalhos parlamentares. Muito obrigado.
Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Antes de mais, dizer que ainda é prematuro estarmos
Eu peço silêncio, por favor.
Estarmos a falar sobre aquilo que vai ser apresentado hoje à tarde, quando ainda aquilo que temos conhecimento é aquilo que vem nos jornais e aquilo que se tem falado é uma medida que já há muito que se falava, que não é novidade para ninguém, que é o alargamento da licença parental obrigatória para 20 dias do pai. É aquilo que se tem falado mais. Creio que será tempo de aguardarmos primeiro o que é que o Governo tem para nos apresentar logo à tarde e depois então vermos o que é que de facto sai ou não prejudicado no grupo de trabalho, sendo certo que uma coisa será sempre o trabalho que é desenvolvido na Assembleia da República e outra coisa será sempre o trabalho do Governo. E era só.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu agora também fiquei um bocadinho surpreendida, não é? Porque a questão é esta. Se nós assumimos o 11 de dezembro, não dá tempo da proposta de lei ser agendada. A súmula já fechou agendamentos até dezembro. Portanto, diga. Pode. Pode ser alterações às licenças, só que teria sempre que alterar o Código de Trabalho. Tem que alterar sempre. Mesmo que seja um decreto-lei que altera o regime. Agora, a questão é, nós temos propostas, há propostas de vários partidos, há um prazo para entregar propostas de alteração e o PS pode transformar essa proposta de lei em propostas de alteração e isso não atrasa o processo legislativo, não é? Portanto, porque a verdade é, se o Governo anunciou que vai apresentar estas propostas, se forem portarias, se forem decretos-lei, o processo, isso não tem nada a ver com o nosso processo legislativo e continua. Agora, se de facto é para concretizar a proposta que foi anunciada há 2 anos, de 20 dias na licença inicial para o pai, faz uma alteração ao Código de Trabalho. E aí tem que vir ao Parlamento. Não é? Agora, eu acho que, na altura, a deputada Sónia Fertuzinhos disse que o Governo queria fazer alterações quando nós discutimos isto. Na comissão, a deputada Sónia Fertuzinhos disse isso, que o Governo queria fazer alterações. O que é que eu pensei? Que, através do PS, através do grupo parlamentar, essas alterações não iam atrasar mais o processo, não é? Até pode ser isso. O que eu acho é que, para já, devemos manter a data do 11 de dezembro. E depois, logo se percebe como é que esta... Agora, o trabalho aqui não deve ser... O trabalho e as datas que foram previstas não devem ser suspensas porque o Governo disse que ia rever o que é que seja, ou alterar o que é que seja. Portanto, eu acho que até dia 11 os grupos parlamentares devem manter a perspectiva da entrega de propostas de alteração.
Antes de mais, reitero o pedido de desculpas de ter que me ausentar involuntariamente, mas foram trabalhos políticos que assim o obrigaram. E, por outro lado, também o meu colega, o deputado António Carlos Monteiro, está neste momento na Comissão de Defesa e, portanto, impedido de participar. Uma vez que está na ordem de trabalhos e estando cá nós, se fosse possível, era essa a nossa sugestão de passarmos de imediato à discussão dos pontos que foram adiados, mas uma vez que estamos nós, poderíamos rever essa deliberação, se todos estiverem de acordo. Muito obrigado.
Essa questão na altura colocou-se e por unanimidade dos presentes decidiram adiar. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre a matéria.
Sr. Presidente, estando o Presidente do CDS, nós não nos opomos a que se tome, mas pela nossa parte, se houver consenso dos partidos, não nos opomos a que se retomem os pontos que foram adiados.
Então, vamos com... base na nossa ordem de trabalhos. Ponto 7. Senhor deputado Filipe Anacoreta.
Obrigado. Sr. Presidente, eu sugeria, eventualmente, até para a economia do nosso tempo e até dadas as circunstâncias do adiamento, que me referisse em conjunto aos 3 requerimentos. Os 3 requerimentos, creio que também têm a informação toda que é relevante sobre esta matéria para os podermos apreciar e creio que todos o entendem. Tem havido uns atrasos muito significativos na devolução do IVA às IPSS, matéria que tem vindo a ser denunciada pela CNIS, e é uma matéria que tem um grande impacto no orçamento das IPSS. Como sabemos, são sempre orçamentos muito, muito disciplinados, com muitas dificuldades e, portanto, parece-nos que esta matéria, como todos entenderão, que é da maior relevância e está em causa, de facto, vários milhões de euros de devolução de IVA e é uma matéria que representa um estrangulamento para muitas IPSS e, dada a sua importância, nós pedíamos a audição urgente do Sr. Ministro. Outra matéria tem a ver também com aquilo que já tem vindo a ser discutido aqui nesta comissão, tem a ver com o acolhimento familiar como resposta e medida de colocação que está prevista na lei para as crianças e jovens em risco. Nós temos consensualizado a urgência desta matéria e a importância de inverter a tendência de declínio desta resposta social, totalmente em arrepiando caminho com aquilo que é a tendência europeia e mundial sobre esta matéria. Nós temos indicadores muito preocupantes sobre a desproporção entre crianças que são entregues a acolhimento familiar em estabelecimentos residenciais. Como sabemos, a proporção de crianças em acolhimento familiar é de ordem de 3%, o que é um valor totalmente coloca Portugal na cauda do mundo civilizado sobre esta matéria, que normalmente tem proporções entre 50% a 90%, por exemplo, a Irlanda, a Austrália têm percentagens superiores a 90%. Hoje em dia, o acolhimento familiar para a maioria das crianças, para a maioria das situações, é de facto considerada a medida mais conveniente. E é muito estranho, no meio deste contexto, deste consenso, unanimismo, diria mesmo, partidário que nós temos tido sobre esta matéria, aprovando resoluções e alterações à lei que visam incentivar este mecanismo, são estranhas as declarações da Secretária de Estado sobre esta matéria, que eu tive a oportunidade de alguma forma as esclarecer, mas apesar de tudo esclarecendo-as e lançando mais dúvidas sobre elas, e portanto parece-nos que é uma matéria fundamental, muito importante e que justifica também a presença do Sr. Ministro para clarificar de vez qual é a visão que o Governo tem sobre esta matéria e se pretende inverter esta situação em que nos encontramos ou não. Finalmente, a questão do relatório que foi apresentado à inspeção, que foi apresentada à instituição Raríssimas, como se sabe, isso foi uma matéria que foi acompanhada muito de perto também por esta Comissão, o Sr. Ministro esteve aqui, foram pedidos elementos, foi remetido na altura para esse relatório da inspeção que haveria de ser tornado público e, afinal, foi tornado público de uma forma que, a nosso entender, é bastante enviesada. Primeiro, o relatório já é datado de há vários meses, permaneceu oculto ou no segredo dos gabinetes durante este tempo e, num belo dia de fim de semana, através de uma nota à imprensa, é lançado um link onde se remete para o relatório, sem informar a Assembleia da República, sem informar as instituições políticas. A verdade é que, em nosso entender, o próprio relatório lança também muitas dúvidas sobre a qualidade e o empenho com que foi feito. E, portanto, nós entendemos que é também a altura de fazer um ponto de situação sobre esta matéria. Não as podemos deixar apenas ao sabor do impacto mediático que num determinado momento tem. É uma matéria da maior importância que, na altura, mereceu a preocupação dos portugueses, pois nós começamos esse trabalho de fiscalização, devemos levá-lo a bom porto e, para isso, parece-nos que é fundamental ouvir o Inspetor-Geral do Ministério, ouvir também o Ministro do Trabalho e perceber qual é a qualidade da inspeção. São estes os três pedidos que nós fazemos, naturalmente que pomos aqui à consideração da Comissão. Muito obrigado.
Só antes da votação, Sr. Presidente, e atendendo que fica registado em ata, dizer que, não iniciando já essa discussão que será feita quando o Ministro Cavier, o relatório apenas foi homologado no dia 9 de novembro e não há vários meses, era apenas para que isso ficasse registado, e portanto passaríamos à votação e o PS votará favoravelmente os pedidos do CDS.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Filipe Anacoreto Correia não estava cá, queria só dizer duas coisas. Primeiro, que o Bloco de Esquerda votará favoravelmente os requerimentos. Segundo, que são três requerimentos com caráter de urgência que se seguem a outros que também têm caráter de urgência e que são prévios a este. Ou seja, só poderemos, do nosso ponto de vista, proceder a estas audições depois de termos concluído as audições dos requerimentos com caráter de urgência que foram entregues antes, que são, na RTP, sindicatos, administração, Ministério da Cultura, além da CT, Ministra da Cultura, além da CT, sub-CT, nos portos, a administração dos portos, as empresas de trabalho portuário, a ACT, o Sr. Ministro, nas Soares da Costa, as quatro entidades que hoje aprovámos ouvir, e, como disse a Sra. Deputada Rita Rato, ainda temos, só em audições do Sr. Ministro, a das Cortiças e a da... e havia uma outra que é da Ryanair. E, portanto, nós temos estas audições todas para fazer. Estas audições devem ser feitas, tendencialmente, penso eu, por ordem de aprovação das audições com caráter de urgência que temos aprovado nesta Comissão. E, naturalmente, também digo isto porque, na anterior reunião, o Sr. Deputado Filipe Anacoreto Correia chamou justamente a atenção, aliás, insinuando que o Bloco de Esquerda estaria a enganar os trabalhadores da Soares da Costa por apresentar um requerimento com caráter de urgência de um conjunto de entidades. Nós não estávamos a enganar, evidentemente, achamos que existe urgência em resolver o problema da Soares da Costa, reconhecemos é que a Comissão tem muitas matérias de urgência, cada partido escolhe as suas, nós não nos vamos opor a nenhuma, mas queria só chamar a atenção que é possível que estas audições ocorram, tendo em conta a quantidade de audições que temos que fazer, ocorram já depois, talvez até da audição regimental. Isto para dizer que nós também percebemos que os partidos, e nós também o fazemos, em função de temas concretos, proponham a vinda do Ministro, mas ou nós vamos ter que criar aqui realmente uma forma mais célere de concretizar as audições, ou corremos o risco de estar a ter um conjunto de audições que depois não temos condições de fazer antes das audições regimentais, e portanto também é uma ponderação que os partidos devem fazer. Nós, pela nossa parte, não nos vamos opor naturalmente a que se chame o Ministro em função dos temas que outros partidos decidam, mas queria deixar esta nota.
Está aprovado por unanimidade. Ponto 8º. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 9º. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Entregam-me agora aqui da parte do PSD um requerimento que foi enviado ontem e que tem a ver com o grupo parlamentar do PSD, solicita a realização de uma audição mediante convite ao Sr. Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade para a apresentação e debate sobre o estudo e importância económica e social das IPSS em Portugal. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, ou alguém do PSD, quer fundamentar este requerimento?
Não faz parte da...
Como muitas vezes, não faz parte... Mas eles só agora é que chamaram a atenção que não se tinha falado
não
disto.
Não estava na ordem.
Foi entregue quando já estava a ordem de trabalhos fechada.
Eu peço desculpa por este compasso de espera, mas de facto a deputada Mercedes Borges teve um imprevisto e era ela que estava com esta matéria. De qualquer forma, julgo que o requerimento da Aspolícia é uma preocupação que temos com aquilo que é a fragilidade que pode existir nas IPSS e, portanto, parece-nos de todo relevante que seja ouvido o Presidente da Confederação Nacional das IPSS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dar conta que nós recebemos o convite para a apresentação que ocorreu ontem. Eu tive a oportunidade de estar presente em representação do CDS-PP. Foi uma ocasião bastante significativa e os dados que estão subjacentes ao estudo que foi entregue às pessoas que tiveram ontem são dados que realmente merecem muita atenção. O que eu sugeria, talvez, é uma vez que o estudo está divulgado e existe até uma publicação impressa, era pedir à CNIS que fizesse circular para quem não teve a oportunidade, como nós no CDS, de estar presente para podermos analisar o processo e naturalmente que não me oponho, pelo contrário, considero que é sempre muito oportuno que o Presidente da CNIS possa estar presente também para podermos ter um diálogo sobre esta matéria. Muito obrigado.
Só antes de terminarmos, porque não ficou clara a questão do novo grupo de trabalho, creio eu, que não terá ficado inteiramente claro, a criação de um novo grupo de trabalho relativamente ao pacote laboral e os termos em que poderá ser feito. Admito que até sexta-feira possamos indicar os nomes na proposta que eu tinha feito na minha primeira intervenção.
Quem constituiu
a constituição do grupo de trabalho? Pronto, mas não ficou clara que... Pronto. Não ficou indicada à presidência, não podemos indicar sem ser...